Na minha opinião,
a política do governo
preocupa muito.
Agora, na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder, com Guilherme Macalossi.
Toque, toque, toque. Três batidinhas na porta. E aí, quem está do lado de dentro pergunta, quem é? E a resposta é a Polícia Federal.
Pois é, e o dia começou assim, na República. Nesta nossa República, República Brasileira, com a Polícia Federal indo à residência da deputada Calambelli do PL. Nós vamos repercutir o assunto, porque estamos diante de um fato grave, a possibilidade desta deputada ter encaminhado via Pix pagamento para um hacker tentar fraudar o sistema do Conselho Nacional de Justiça. Bastidores do Poder está no ar aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes e vamos até às 16 horas com opinião, análise, informação e serviço para você que nos acompanha pelo sinal FM 94.9. pelo aplicativo da Band, Band Rádios e também o Band Play. E o nosso canal no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes. Participe do nosso programa pelo nosso WhatsApp, que é 980610949. 980610949. Mande a sua mensagem por escrito. Além da operação da Polícia Federal, né, investigando a participação de Carla Zambelli no esquema criminoso de tentativa de fraude ao sistema judiciário, nós também vamos repercutir a expectativa em relação à taxa de juros. A taxa de juros que vai ser atualizada a partir da decisão do Comitê de Política Monetária. É previsto aí ao longo do dia que se divulgue qual que é o novo percentual. Este percentual pode variar, né, de 0,25 a 0,5. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, chegou até a conjecturar uma possibilidade otimista de um corte de 0,75%. Mas aí acho que fica um pouco fora da curva, um pouco fora da realidade. No mercado, dá-se como certa redução, a saber qual será o tamanho dela. Bem, vamos primeiro falar sobre Carla Zambelli. O ministro Alexandre de Moraes autorizou a apreensão de armas e de passaporte. A deputada vai prestar depoimento à Polícia Federal nesta segunda-feira, próxima. E vamos com as informações de Brasília com a Gabriela Veras.
Pelos funcionários da Polícia Federal, pelos investigadores da Polícia Federal, além de armas, munições e também o passaporte da deputada federal Carla Zambelli. Além, claro, de eletrônicos, né, como celulares, computadores, enfim, quaisquer objetos que possam ali ter arquivos e provas que possam ajudar os investigadores da Polícia Federal nessa apuração, nessa investigação. Ela que esteve aqui no plenário, no Salão Verde, aliás, da Câmara dos Deputados, falou inclusive que não tinha conseguido falar com a família ainda hoje, exatamente porque estava sem nenhum aparelho, sem nenhum celular, né? Ela deu sua versão dos fatos aqui em uma coletiva com relação a essa operação. Mas vamos começar do início, né, para explicar direitinho para quem está nos acompanhando. Essa apuração, essa investigação da Polícia Federal aponta que o hacker, né, Walter tentou invadir o sistema do Conselho Nacional de Justiça no começo do ano. Walter Delgatti, então, tinha o objetivo de colocar documentos falsos, alvarás de soltura em favor de pelo menos 11 pessoas aleatórias que estavam presas, que estão presas, e também um documento, um mandado de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes. A deputada Carla Zambelli entra nessa história quando os policiais policiais, né, os investigadores, descobriram que existia uma transação financeira de contas de assessores da Zambelli e do hacker, conhecido como hacker da Vaza Jato, né? Essa transação foi de R$ 13.500 e aconteceu também nesse mesmo período desse plano que foi ali feito, né, por esse hacker lá no começo do ano. Zambelli veio a público exatamente para explicar, né, da sua versão dos fatos. Ela disse que esse pagamento, de fato, aconteceu, mas que foi por conta de serviços prestados por Walter, que ele tinha feito ali, gerido ou até mesmo feito sites para ela e que ela precisaria pagá-lo e que por isso essa transação aconteceu. Fato é que foram 5 mandados de busca e apreensão, mandado de prisão preventiva expedidos pela justiça também. Esse hacker foi preso, Walter Delgatti foi preso pela Polícia Federal preventivamente e esses outros mandados de busca e apreensão foram cumpridos não somente no gabinete aqui da deputada, aqui na Câmara dos Deputados, mas também no apartamento funcional de Carla Zambelli, que fica aqui na área central de Brasília também. Todos esses documentos eletrônicos, objetos, bens foram devidamente ali confiscados, né? Foram alvos desses mandados depois dessa determinação do ministro Alexandre de Moraes. A Zambelli disse ainda que pediu um adiamento, né, do depoimento dela. A Polícia Federal gostaria de ouvi-la ainda nesta semana para que ela prestasse esses esclarecimentos de forma formal e oficial, mas ela pediu para que esse depoimento aconteça somente no começo da semana que vem, exatamente porque ela tinha aqui alguns compromissos inadiáveis ainda nesta semana. A definição com relação a esse depoimento, dia e também data, local, vai ficar ali para ser definido exatamente pela Polícia Federal, pelos investigadores, nos próximos dias. Mas fato é que ela vai precisar exatamente prestar esses esclarecimentos com relação a essa troca de mensagens, de favores e também sobre essa transação financeira que aconteceu, né, entre essas duas contas, Diego.
Tá aí então a Gabriela Veras, ela se refere, Walter, a que a Gabriela Veras mencionou, é o Walter Delgatti. Para quem não lembra do nome, o Walter Delgatti foi o hacker que invadiu os celulares dos procuradores da Operação Lava Jato e do ex-juiz, atual senador Sérgio Moro, e que revelou as entranhas daquele processo investigativo que mesclou indevidamente a atuação do Ministério Público com o da 13ª Vara de Curitiba. Mas isso é outra história. Este caso não tem nada a ver com aquele. Aqui nós estamos a tratar, né, o caso nasce a partir de uma tentativa frustrada de invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça. O que que a Carla Zambelli aparentemente queria? Que o Walter Delgatti inserisse no sistema documentos falsos. No caso aqui, um mandado de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes. E também alvarás de soltura. Segundo o que se informa por aí, este mandado de prisão fake ao Alexandre de Moraes teria sido redigido de próprio punho pela Carla Zambelli. Imagine, né, o português escorreito, a la Camões, que a peça tem. De qualquer modo, foi infrutífero. Originalmente, o plano não era nem esse. O plano era invadir o sistema da urna eletrônica. Curiosamente, o próprio hacker disse que era impossível fazê-lo. Então, a ideia original se desdobrou nesta Operação Tabajara. Porque disso que se trata é o golpismo de Dimocó, como eu li na web. Acho que é uma definição perfeita. Porque é um golpismo atrapalhado, rocambolesco, uma coisa feita nas coxas por gente incompetente. Eu disse em edições anteriores do Bastidores do Poder, né, este bolsonarismo vulgar, que é protagonizado por gente como Carlos Zambelli, Marcos Duval, Daniel Silveira e Quejandos. Ah, o que é Quejandos? Procure no dicionário. Este bolsonarismo vulgar, ele enxovalhou, desmoralizou até o golpe. O golpe é uma instituição da nossa república, infelizmente. Mas já foi protagonizado por gente um pouco mais preparada. Que eu digo é o próprio Carlos Lacerda. Que podia ter todos os defeitos do mundo, mas era um sujeito ilustrado. Tinha formação. Fez um excelente governo na Guanabara. É considerado um dos maiores tribunos da história do país e tem uma biografia consistente. Participou do golpe de 64, foi um dos civis a apoiarem o movimento, mas tem uma história. Essa gente saiu do nada e tentou colocar em xeque as instituições. A Carla Zambelli, ela responde a 4 ações na Justiça Eleitoral. 2 delas são exclusivas. No caso, dizem respeito especificamente a Carla Zambelli. Outras 2, ela aparece ao lado de outros nomes. E caminha para ser caçada. Sabe por quê? Porque a Carla Zambelli se tornou tóxica politicamente. Ela é rejeitada pela esquerda, por óbvio. E a direita bolsonarista também não a vê com bons olhos. Por exemplo, antes da eleição, antes do final da disputa entre Lula e Bolsonaro, esta senhora foi flagrada nas ruas perseguindo um homem negro com uma arma em punho. Invadiu, inclusive, um bar em que estavam outras pessoas. Mas que tipo de figura é essa que sai a correr desvairadamente atrás de um cidadão portando uma arma de forma inconsequente, poderia ter ferido alguém, poderia ter matado esse indivíduo? E Jair Bolsonaro bem sabe que a viralização dessas imagens lhe custaram uma montanha de votos. Tanto sabe que se afastou da Carla Zambelli. Nós temos aqui as manifestações dela num tom de velório. Estava ali cercada de apoiadores, acho até que seguranças, né, pela fisionomia. Deu as suas explicações. Ela fala especificamente de como conheceu o Walter Delgatti. Vamos ouvir Braguinha.
Tenho muita tranquilidade de dizer que o que eu tenho de relação com esse Walter Delgatti é que um dia eu o conheci saindo de um hotel. Ele pediu meu telefone, eu dei o telefone. Ele a cada momento mudava de telefone, ou então quando falava ele apagava as mensagens. Não gostava de falar por telefone, sempre queria falar ao vivo. Mas foram poucos encontros, acho que 2 encontros, ou 3 no máximo, em que a gente conversou sobre tecnologia. Uma vez ele veio para Brasília, e foi a vez, inclusive, que eu tive que ajudá-lo financeiramente para ele vir para Brasília, porque ele não tinha recurso para vir para cá, em que ele disse que ele teria provas para poder apresentar e teria serviços a oferecer para o partido PL. Então a gente levou ele até o Valdemar da Costa Neto, a gente fez uma reunião. E nessa reunião, eu já sabendo de que ele era, enfim, uma pessoa que tinha bastante conhecimento nessa área, mas que eu não sabia como ele estava naquele momento, em que espectro ideológico ele estaria naquele momento, eu fiz assim que não para o Valdemar por trás, para ele não contratasse. Ele ofereceu o serviço de participar de uma espécie de auditoria das urnas eletrônicas durante o primeiro e o segundo turnos. Então, depois disso, como é sabido de vocês, ele foi conhecer o presidente Bolsonaro, porque disse ele que teria muitas informações sobre tecnologia. A conversa foi privada, mas a pergunta que o presidente fez foi se as urnas eram confiáveis, e ele respondeu que nenhum sistema tecnológico é confiável. A partir dali, não houve mais qualquer contato com o presidente Bolsonaro. É mentira o que disseram a respeito do telefone, que eu teria colocado um chip novo, etc. Nunca fiz isso, nunca liguei para o presidente Bolsonaro para falar sobre qualquer tipo de assunto relacionado a isso.
Bom, o trecho do depoimento do hacker, o Walter Delgatti, diz que a conversa com o ex-presidente da República foi mais a fundo do que isso que a deputada menciona. Walter Delgatti, no depoimento, diz o seguinte, abre aspas. Encontrou o ex-presidente Jair Bolsonaro no Palácio da Alvorada, tendo mesmo lhe perguntado se o declarante, munido do código-fonte, conseguiria invadir uma urna eletrônica. Mas isso não foi adiante, pois o acesso que foi dado pelo TSE foi apenas na sede do tribunal e o declarante não poderia ir até lá. Fechado. Então vejam que a conotação dada no depoimento do Walter Delgatti é diferente daquilo que foi dito pela Carla Zambelli nessa coletiva. Outro ponto importante que tem que ser mencionado aqui, né? Nós estamos a tratar de uma investigação da Polícia Federal. E o que circula é de que os assessores da deputada fizeram pagamentos via Pix de R$ 13.500. Isso não é a opinião do Guilherme Macalossi. Isso consta da investigação da Polícia Federal, que foi encaminhada ao Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, é verba pública sendo destinada para a contratação de um hacker para um possível ato criminoso envolvendo falsificação de documentos e invasão do sistema do Poder Judiciário. Essas informações foram confessadas pelo próprio hacker. Delgatti disse aos investigadores que foi, abre aspas, pago para ficar à disposição da deputada, fecha aspas. Ele citou nomes, um assessor, um motorista, que seriam os responsáveis pelos repasses do dinheiro via Pix. Delgatti também autorizou a Polícia Federal a acessar o seu extrato bancário para obter o registro do Pix. Ele ainda detalhou no depoimento como é que acertou com Zambelli a emissão do mandado de prisão falso contra o Alexandre de Moraes. E vamos novamente ao que disse o Delgatti, abre aspas. Disse a deputada que conseguiu emitir um mandado de prisão em desfavor do próprio ministro, como se fosse ele mesmo emitido. A deputada ficou empolgada, fez o texto e enviou para o declarante publicar. Fecha aspas. O hacker também disse que a ideia do mandado falso partiu dele, em razão de um medicamento que toma para distúrbios psiquiátricos, mas que Zambelli produziu o texto do mandado e teria repassado à imprensa a minuta desse mandado de prisão. Segundo ele, o pedido inicial da deputada foi para que invadisse o sistema das urnas. Mas Delgatti relata ter tentado executar essa operação e constatado que era impossível o acesso externo a esse sistema. Então, essa tentativa rocambolesca, patética e criminosa, de forma inadvertida, também demonstra a segurança do sistema de votação. Não apenas a Carla Zambelli acaba atingindo Bolsonaro, porque há no contexto disso tudo um encontro entre o hacker e o ex-presidente da República, como ela se coloca no cadafalso para ser cassada por conta do volume de evidências da sua participação e acaba dando ao Tribunal Superior Eleitoral um argumento em favor do sistema que ela tentou, por via ilegal, atacar. E vamos aguardar os desdobramentos, tanto da investigação, quanto das possíveis consequências no âmbito do legislativo. Nós voltamos na sequência.
Qualidade e criatividade. Conteúdo relevante e multiplataforma. Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Porque sempre tivemos os microfones abertos para o debate, abertos para a opinião plural, abertos para a sua participação, é que podemos dizer que estamos fechados com você e com a verdade.
É mais do que um compromisso.
Porque sobre os fatos, pode-se interpretar, fazer conjecturas das motivações, pode-se elaborar, projetar as consequências, mas os fatos são os fatos. E é aí que você vai nos encontrar sempre firmes.
Não abrimos mão da verdade dos fatos.
E sempre com foco em você, na defesa dos seus direitos.
Mais do que nunca.
Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade.
Conheça o curso de Direito da ESBM, com conteúdo voltado ao ingresso nas carreiras militares. O curso capacita você a ingressar numa das principais carreiras jurídicas do Estado. Saiba mais em www.esbm.org.br ou pelo telefone 51 98147 9242. ESBM, realizando sonhos, construindo o futuro.
Quando sua cidade melhora, sua vida melhora também. A Grampal, Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre, trabalha todos os dias para promover melhorias para você, construindo soluções conjuntas para superar os desafios enfrentados pelos municípios. Transporte público, meio ambiente, atendimento em saúde, mais segurança e educação de qualidade. Se faz parte da sua vida, a Grampal trabalha para melhorar. Grampal, juntos melhoramos sua vida.
Rádio Bandeirantes.
Fechada com você.
Fechada com a verdade.
Chegando no aeroporto de Porto Alegre, sua hospedagem fica a 5 minutos de distância, com transfer cortesia. Basta ligar 3022-2020. Hotel Express e Hotel Expressinho Aeroporto. Apartamentos renovados, com higienização cuidadosa, café cortesia bem cedinho e amplo estacionamento. Conforto e economia é no Hotel Express e Hotel Expressinho Aeroporto. Ligue 3022-2020. Coste Olivos, olival mais produtivo do Brasil. Com cultivo agronatural e colheita de forma 100% manual, resultando em um azeite de excelente qualidade, envasado em garrafas exclusivas, numeradas e edições muito limitadas. Compre pelo WhatsApp 51 99141 8053. Azeites de oliva extra virgem de Caçapava do Sul, o terroir mais premiado do Brasil.
Se importa para você, pra você, estamos presentes.
Bandeirantes.
Faz tempo que eu me dedico ao meu pedaço de chão, trabalhando sob sol e a chuva, cultivando a terra, cuidando dos animais e aprendendo sempre.
Meu pai chega cedinho para a lida no campo. Foi com ele que eu aprendi o valor do trabalho e como é importante buscar conhecimento.
Quando eu for adulto, eu quero ser como a minha mãe e o meu avô.
Senar, geração após geração, vamos juntos pelo seu crescimento.
Dia dos Pais com multipresentes da Claro. E não é só o paizão quem sai ganhando. Olha só esta oferta imperdível. Compre um Samsung Galaxy S23 por apenas R$599. Leve também um Samsung Galaxy A14 com Claro 5G mais no Multi. É isso mesmo. Você compra um Samsung Galaxy S23 e leva um Samsung Galaxy A14 com Claro 5G mais no Multi. O melhor pai merece multipresentes. Claro, faça seu Multi e aproveite as vantagens.
Rádio Bandeirantes, em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você.
Você ouve na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder.
São 14 horas e 26 minutos. Você está acompanhando aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes o Bastidores do Poder, nosso programa no ar, das 14 até as 16 horas. Lembrando que você pode enviar sua mensagem pelo nosso WhatsApp, que é 980610949. 980610949. O Bastidores do Poder tem o patrocínio da Grampal, Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre. Juntos, melhoramos a sua vida. Sinoscar, a rede Chevrolet do Grupo Sinosserra. E da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos, construindo o futuro. Antes de a gente prosseguir aqui na pauta, eu queria apenas mencionar e parabenizar aí a ZOFBM, que agora está trocando de comando. Coronel Marcos Paulo Beck, querido amigo aí, está saindo da presidência e no lugar dele está assumindo o tenente coronel Roger Vasconcelos, com quem eu tive o prazer de encontrar recentemente num evento da ZOFBM, ele e o seu vice, o tenente coronel Jorge Alvorsen, de modo que eu desejo aos dois sucesso na gestão de uma entidade representativa de um corpo importante para a sociedade gaúcha, que tantos préstimos tem dado à nossa sociedade. Nota: o coronel Marcos Paulo Beck disse que a ZOFBM ficará em mãos competentes. O tenente coronel Roger é conhecido nacionalmente por sua dedicação as causas dos militares estaduais e tem larga bagagem na vida associativa da ZOFBM e FENEM, fecha aspas. Me associo aí às palavras do coronel Marcos Paulo Beck, conheço bem os nossos novos representantes aí da ZOFBM, eu tive a oportunidade de conversar com eles em algumas ocasiões, fica aqui os meus parabéns e sucesso. Vamos com as informações do trânsito, vem chegando Josh Bittencourt.
Serviço Bandeirantes. Trânsito.
Precisa fazer a troca de óleo? Escolha os lubrificantes Móbil para seu motor durar mais. Alta tecnologia e garantia de qualidade para todos os tipos de veículos. Se tem movimento, tem Móbil. Muito boa tarde, Macalossi.
Boa tarde.
Ótima quarta-feira para todos aqui no Bastidores do Poder. Finalizado há pouco o içamento do vão móvel da Ponte do Guaíba, segundo dessa tarde. Não há previsão de outros içamentos. Trânsito liberado a partir de agora entre a capital e a região das ilhas. Na zona norte da capital, há pouco dois carros bateram na João Vallig, próximo a Túlio de Rose, deixando o trânsito parcialmente bloqueado, mas sem congestionamento. A Nilo Peçanha, que tem bastante retenção em função das obras no sentido bairro próximo a Teixeira Mendes, com estreitamento de pista. Precisa fazer a troca de óleo? Escolha os lubrificantes Móbil para seu motor durar mais. Se tem movimento, tem Móbil. Macalós.
No sinal eletrônico da Rádio Bandeirantes, você está ouvindo, são 14 horas e 30 minutos. E a hora certa no Bastidores do Poder é para o Hotel Express Rodoviária. Conforto e economia no Hotel Express Rodoviária. Ligue 3085-5500. Temperatura de 23 graus. Tempo bom, firme. Veranico no meio do inverno. Dia bonito. Temperatura para o Hospital São Lucas da PUC. Cuidado que salva vidas. Muito bem, e nós vamos falar sobre a região metropolitana, que tem uma série de demandas e é uma das regiões mais importantes em termos econômicos e populacionais do estado. E nós vamos falar com o presidente da Grampal, que é a Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre, prefeito de Esteio, Leonardo Pascoal, que já está aqui conosco no estúdio da Rádio Bandeirantes. Prefeito, é um prazer recebê-lo, muito boa tarde.
Boa tarde, Macalossi. Boa tarde a todos os amigos da Rádio Bandeirantes. Um prazer estar aqui no teu programa, especialmente para a gente falar, né, sobre a nossa região e os desafios que a gente tem pela frente.
Vamos falar de vários eixos aqui que são fundamentais, começando pela questão da mobilidade. Havia expectativa ainda no governo Leite 1 de já ter um investimento direto na ampliação da BR-116 naquele trecho complicadíssimo em São Leopoldo. Agora, né, nós estamos vendo ali que a finalização da obra da 116, finalmente. Ao mesmo tempo, mencionamos em off aqui, também há um novo viaduto sendo construído na Charlau, que vai desafogar o trânsito todo. Quais são as demandas de mobilidade da região? Porque é um fluxo entre pessoas que trabalham num lugar, residem em outro. E é importante destacar a região metropolitana. Ela é basicamente um organismo vivo em que os municípios se confundem em certa medida. Principalmente esses que ficam juntos à BR-116, bem ao lado da capital. Fala sobre isso para nós.
A gente vive numa grande cidade metropolitana. Exato. Porque, de fato, os limites dos municípios, por vezes, são meramente formais, né? A gente tem municípios que, de um lado da rua, é uma cidade e de outro é outra, né? Então, as pessoas transitam, né, com muita facilidade, vivem num lugar, trabalham no outro, enfim, né, esse movimento pendular que a gente tem no dia a dia, ele é muito grande. Em termos de mobilidade para veículos, né, vamos separar assim, né, sem dúvida as prioridades que a gente tem na região nesse período, nesse momento, é o andamento, né, e a conclusão das melhorias operacionais da BR-116 Eixo Norte, que é esse grande conjunto de obras, né, de Porto Alegre até Novo Hamburgo, que inclui, né, os dois principais complexos, o complexo de viadutos Charlau, lá em São Leopoldo, que já está em andamento, num bom ritmo de trabalho, e o complexo Esteio, que fica ali, né, no acesso de Esteio, próximo ao Parque Assis Brasil, que já tem serviços iniciais acontecendo, mas que, de maneira mais efetiva, a obra vai se iniciar após a Expo Inter, né? Porque começar agora traria um grande transtorno ali para o acesso da feira nesse ano. Né? E tem uma série de outros investimentos dentro dessas melhorias operacionais da 116 para dar mais fluidez no trânsito desse eixo norte. Para além disso, né, demandas que a Grampal tem, que os municípios têm procurado dialogar com o governo do estado e o governo federal. A conclusão da ponte do Guaíba, né, das alças da ponte do Guaíba, que é algo bastante importante, a
tem que
duplicação,
a resolução das desapropriações na área para o qual a ponte desova trânsito ou desovaria trânsito e que estão sob a alçada do governo federal, um verdadeiro problema habitacional, porque tem o componente social, tem uma população que vive ali, tem toda a questão do desenvolvimento econômico, via de acesso, e não me parece que vá se conseguir isso imediatamente. Eu não sei
qual que é a percepção do senhor. Esse é o tipo de, inclusive agora na próxima Assembleia Geral, uma das pautas deve tratar desses temas relacionados a essas obras, mas essa é uma demanda que, se não houver uma articulação por parte do governo federal para a resolução, não vai avançar, porque esse tipo de ação, né, seja quando envolve desapropriação ou reassentamento de famílias, é algo que quem tem mais capacidade de fazer é o poder local. Né? Então é preciso que o governo federal articule esforços, né, do estado, mas também do município de Porto Alegre, para poder, e o prefeito Sebastião Melo tem se colocado à disposição em reiterados momentos para que isso aconteça, né? Porque enquanto isso a gente fica com aquela obra inacabada. Para além disso, né, a duplicação da 118 no trecho de Gravataí até Viamão, que é um grande debate com o governo do estado, né, porque o governo do estado tem defendido em alguns momentos um modelo de pedagiamento da RS-118.
E a comunidade
primeiro, tem contra, primeiro, né? primeiro num modelo mais tradicional e mais recentemente tem sinalizado aí no modelo de free flow. A Grampal tem uma posição já de bastante tempo contrária a isso, pelas características da rodovia. A RS-118 é uma rodovia com características únicas em todo o estado do Rio Grande do Sul. Nenhuma outra rodovia estadual que a gente tem no estado tem as mesmas características que a gente tem na 118. E além disso tem, né, um outro projeto que a gente vem discutindo e vem solicitando, né, ao governo do estado que possa dar prioridade, embora, claro, que num estágio ainda muito mais embrionário, que é o da ERS-010, que seria uma via alternativa fundamental para a mobilidade da região, né, saindo aqui de Porto Alegre e sendo uma alternativa própria à BR-116, ligando lá, né, passando ali por Sapucaia, mas chegando até lá em torno de Sapiranga. Ah, e sem falar, claro, no prolongamento, né, na extensão da 448, né, que também é fundamental a saída lá até Portão, embora já o complexo de viadutos ali da Charlau já vai melhorar um pouco o trânsito nesse sentido, né? Mas a extensão da 448 é bem importante. Então são obras que estão em estágios diferentes, né? Algumas a gente está falando já em execução, em algumas a gente tá falando em elaboração de projetos, em estudos, em licitações. Então cada uma delas está num estágio diferente, todas elas a gente acompanha e periodicamente promove aí, né, alguns encontros com as demais esferas para fazer a cobrança dessas pautas. E eu falei isso, né, isso, mobilidade urbana do ponto de vista de veículos, né? Sim. Porque o grande tema da atuação da Grampal recentemente é sobre o transporte público, claro, que é fundamental para a mobilidade urbana da região também, mas para as pessoas que não se utilizam de veículos. A gente assinou esse ano, né, um termo aí de cooperação com a Metroplay, com a Transurb, justamente para a gente rediscutir o nosso modelo de transporte na região e procurar qualificar, né, porque a gente sabe todos os problemas aí que o transporte público tem, não é exclusividade da nossa região, mas a gente precisa encontrar um caminho alternativo.
Nós estamos conversando com o prefeito de Esteio, presidente da Grampal, Leonardo Pascoal, aqui no Bastidores do Poder. Eu ia entrar nisso, porque hoje pela manhã nós conversamos com o presidente da Transurb, que também é um meio de transporte coletivo importante para a região metropolitana, vai até Novo Hamburgo, e a última extensão do metrô foi exatamente na Copa, para Novo Hamburgo. Agora, certamente há uma necessidade premente para que ele se desdobre em outras linhas, abrangendo outras cidades. O próprio presidente menciona aqui que haveria uma priorização de investimentos, caso eles ocorram, para Viamão e outras cidades que são da outra área da região metropolitana. Seriam em torno de 16 quilômetros, o projeto por cima orçado é na casa de 6 bilhões de reais. Eu sou um cético em relação à viabilização desse investimento, até pelo histórico de ampliações do Transurb. Como é que vocês avaliam isso? Há outros modais que podem ser explorados mais factíveis? Já teve alguma conversa com o novo presidente da Transurb para ter aí alguma perspectiva em relação ao que se pode conseguir, ainda mais agora com a criação do novo PAC, que vai destinar recursos para obras também de infraestrutura?
Eu me associo ao teu ceticismo nessa pauta específica, né? Embora fosse uma obra muito importante, né, relevante para a mobilidade da região, ter a chamada linha 2 da Transurb, né, interligando aí também os municípios de Alvorada e Viamão, que são dois municípios com uma alta demanda ao transporte público, né, e que tem uma série de dificuldades nesse ingresso à capital por conta das vias sobrecarregadas. Quando a gente olha para o investimento necessário, que você citou, 6 bilhões de reais, a gente vê que, ao menos no curto prazo, ele não é viável. O presidente Lula falou recentemente que a expectativa dele é investir no Rio Grande do Sul, ou seja, em todas as áreas, até o final do seu mandato, 7 bilhões de reais, que já é um número bastante considerável, né? Não sei se vamos chegar até todo esse volume, mas a gente está falando de todas as obras em todas as áreas, em todas as regiões e municípios. 7 bilhões.
Aqui
estamos falando de 6. A gente está falando de 6 só para uma obra específica, né? Então acho pouco provável que se consiga viabilizar, ao menos no curto prazo, salvo com recursos que sejam extraordinários, uma obra desse tamanho, embora importante.
A menos que o governo indique a criação de uma parceria público-privada que traga recursos privados que o governo federal não possui. Mas aí nós entramos dentro de um debate que também tem uma natureza ideológica de perspectiva de investimento.
Essa...
O Estado indutor seja da economia privada preponderante.
Essa é sempre uma possibilidade, claro, interessante. E eu sou um grande defensor desse tipo de parceria, porque é melhor ter com um operador privado ainda que vá ter o seu custo e vá oferir lucro daquela operação, que é absolutamente razoável, do que não ter, né, e a gente ficar esperando sabe-se lá quanto tempo, como é o caso da Trisurb mesmo, porque essa obra é falada há décadas, né? Sim. Essa extensão lá para o lado de Viamão Alvorada, e a gente tem várias outras situações, a própria ERS 010, que eu falei agora, né? Havia uma parceria público-privada estruturada lá no governo Ieda Crucius ainda, e que acabou sendo sepultada no governo Tarso Genro, e passou todo esse tempo, né? Ah, a empresa, né, não botou pedágio lá, sim, mas também as pessoas não puderam utilizar a rodovia, que seria uma alternativa para escoar o tráfego. Sim. Então, essa poderia ser uma alternativa, mas aí entra aqueles conflitos internos de governo, né, justamente pela natureza ideológica de querer incentivar ou não esse tipo de modalidade aí de viabilização de um empreendimento desses. Mas a gente tem muita coisa ainda por fazer na área do transporte metropolitano, do básico. É, a gente tem hoje aproximadamente 2/3 de sobreposição física nas linhas e 1/3 de sobreposição de serviço. O que, que é a sobreposição física? Os ônibus, né, o intermunicipal e o urbano passam na mesma rua, né? E a sobreposição de serviço é eles passam na mesma rua e no mesmo horário. A gente tem, só aí a gente tem 1/3 de sobreposição de serviço, né? Então...
Mas o que resta para o mapeamento efetivo dos gargalos e do excesso, muitas vezes, em horários e tempos em que não é tão necessário?
Na verdade, o mapeamento ele já existe. Né? Ele já existe. A gente sabe que,
quais são os pontos
que tal, em tal horário vai passar lá na Baltazar um ônibus que está vindo de Alvorada e naquele mesmo horário vai estar passando um ônibus urbano de Porto Alegre naquele mesmo horário, vão passar ali na mesma parada de ônibus, um vai estar com 40% da capacidade, o outro com 40%, então obviamente era mais racional ter um só com 80%. Isso é algo óbvio para todo mundo. Sim. Onde que esbarra, né? Qual é a grande dificuldade? A gente está falando de operações cujo poder concedente é diferente, né? As linhas intermunicipais, o poder concedente é o Estado, né, que faz por meio da Metroplan, e as linhas urbanas, o poder concedente é o município. E nós não temos, e por isso que essa tem sido a prioridade número 1 aí da nossa gestão na Grampal, a gente não tem uma autoridade metropolitana na região para deliberar temas dessa natureza. Então a gente só consegue avançar naquilo que tem consenso. No que não tem consenso, ninguém avança porque não há uma autoridade constituída em que a gente vá para a mesa, discuta, delibere e decida o que fazer.
Mas essa Esse autoridade é não pode ser levada para a própria Grampal?
Não, porque a Grampal ela representa os municípios. Né? Uhum. Assim como a Metroplan lá, enfim, representa de certa forma o Estado nessas discussões uhum. metropolitanas. Uma autoridade metropolitana, exemplo do que a gente tem em vários lugares do mundo, é um lugar em que tanto os municípios quanto o Estado sentam à mesma mesa e em alguns temas de interesse comum, né, cada um deles abre mão de parte da sua autonomia para colocar naquela autoridade que vai deliberar sobre aqueles temas. E o melhor exemplo é esse do ônibus. A gente tem 2 ônibus passando no mesmo momento, no mesmo lugar. É óbvio que a gente tem que tirar um ônibus e deixar só um. Qual é o ônibus que vai sair? O município vai dizer, não, fica o urbano, sai o intermunicipal. O Estado vai dizer, não, fica o intermunicipal, sai o urbano. Qual vai sair? Hoje a gente não tem um espaço que tenha um caráter deliberativo para resolver esse tipo de coisa. Então, por mais simples que possa parecer.
Então é algo relativo ao interesse e à vontade política dos agentes envolvidos.
Com certeza.
O diálogo
por isso
com o governo
que...
do Estado e da própria parte dos municípios que integram a região.
A gente precisa ter esse entendimento. De parte da Grampal, né, a gente nunca teve um processo tão maduro quanto temos hoje de entendimento sobre a importância dessa autoridade metropolitana e de encaminhamentos para a constituição de um modelo que a gente entenda que seja ideal. E nós temos a expectativa de que o Estado, né, que vem acompanhando essas movimentações da Grampal, tenha igualmente essa sensibilidade para que a gente possa, né, e a nossa expectativa é ainda no início do próximo ano, primeiro semestre, poder, quem sabe, encaminhar à Assembleia Legislativa um projeto que estabeleça essa autoridade metropolitana. A gente não está inventando a roda, isso existe em vários lugares.
Existem modelos, né?
Vários modelos.
Modelo
e de diferentes aspectos, a gente tem autoridade metropolitana que só cuida de transporte e tem autoridade metropolitana que cuida de transporte e outros temas, por exemplo, né? Então essa discussão a gente tem que fazer. Porque enquanto a gente não tiver um fórum com caráter deliberativo sobre esses temas, vai ficar sempre assim, a gente sabe qual é a solução, mas aí quem recua, quem cede, né, isso não vai para decisão e fica do jeito que está.
Tem até o filme maravilhoso, né, da Diane Keaton e do Jack Nicholson, chamado Alguém Tem Que Ceder. Vale a pena assistir o filme também. E é mais ou menos o que nós estamos vendo aqui, nesse caso, envolvendo o governo do estado e a região metropolitana. Nós estamos conversando com o prefeito Leonardo Pascoal, que é o presidente da Grampol, prefeito de Esteio. Prefeito, um outro aspecto que eu acho que é importante destacar aqui, e diz respeito a uma celeuma já de algum tempo entre a região metropolitana e o governo do estado, é a distribuição dos recursos para a saúde dos hospitais. O programa Assistir. Como é que está isso?
O programa Assistir é uma luta de tempos, né, dos municípios e dos hospitais aqui da região metropolitana, especialmente os hospitais públicos, que tem um erro já de origem. Ele foi feito, né, foi elaborado, primeiro num momento terrível para mexer em recursos da saúde, que foi durante a pandemia. Segundo, porque em nenhum momento ao longo de toda a discussão sobre a criação do Assistir, e essa discussão levou mais de um ano, em nenhum momento os hospitais que perderiam recursos foram chamados para esse debate, os municípios. Esses municípios e hospitais foram surpreendidos com o corte de recursos quando do anúncio do programa. E nós demonstramos, inclusive recentemente em reunião na Casa Civil, que o Assistir não contribuiu em absolutamente nada para o aumento da produção hospitalar dos hospitais do estado do Rio Grande do Sul. Os hospitais da região metropolitana, né, foram os que mais aumentaram sua produção, mesmo tendo perda de recursos, e aqueles que receberam não geraram aumento na sua produção. Isso são dados públicos, né, que estão disponíveis para isso. Então o que a gente vem argumentando, né, com o estado é que o programa não se justifica dessa forma, né? Ele pode ter tido um mérito no seu objetivo, mas na prática ele não está entregando isso, e mais, está comprometendo o funcionamento da rede hospitalar da região metropolitana, que é uma rede que atende todo o estado do Rio Grande do Sul.
Mas não lhe parece que o governo do estado fincou o pé na questão e não está disposto a recuar um milímetro?
Me parece. A gente conseguiu alguns avanços de prorrogações, o último agora foi em junho, né? A partir de julho haveria um novo corte de recursos, isso se adiou para o final do ano, então até o final do ano o financiamento segue igual. Nós solicitamos ao Estado então que criasse uma comissão com a Grampal para discutir, né, o financiamento, né, e novas pactuações, porque o Estado advoga que não, nós criamos critérios técnicos. Tá bem, só que critérios técnicos são também discricionários. Eu posso dizer se eu quero financiar mais um serviço de emergência porta aberta 24 horas ou se eu quero financiar mais a hemodiálise, ou se eu quero financiar mais a oncologia. Eu estabeleço o critério que vai balizar a entrega, né, dos recursos. E o Assistir não está contribuindo com aquilo que deveria ser o grande objetivo dele, que é melhorar a eficiência global da saúde no estado do Rio Grande do Sul, né? Ou da saúde hospitalar no estado do Rio Grande do Sul. E me parece é que o estado já viu isso, mas ao mesmo tempo não pode recuar para dizer que o programa não está atendendo às finalidades para as quais se propôs e nem aquilo que foi vendido lá atrás quando do seu lançamento.
Vou ler duas mensagens do público aqui que dizem respeito exatamente à questão do transporte. A primeira delas é do Daniel Alves de Alvorada. Ele diz: uma obra simples e que é muito importante, um acesso direto dentro da cidade de Alvorada à freeway. Isso talvez seja uma demanda que possa ser ventilada numa futura reunião. Eu não sei.
Mas pode sim. Acho que e inclusive nós solicitamos,
contribuindo com as suas próprias percepções a respeito dos problemas que identifica no dia a dia.
Nós, né, solicitamos inclusive, Macalossi, ao Estado, né? O Estado lançou uma série de programas Avançar, né, no primeiro mandato do governador Eduardo, e agora tem a perspectiva de lançar uma nova fase desse programa com a utilização dos recursos oriundos da desestatização da Corsan, que dá na casa de 4,1 bilhões de reais. Nós solicitamos ao governador, até considerando a proporcionalidade, né, da nossa região dentro do Estado, em termos de população e PIB, que dá próximo aí de 40%, que se pudesse criar um Avançar no transporte metropolitano, né? Que a gente pudesse ter uma boa fatia de recursos utilizados num programa específico do transporte metropolitano, né? Porque a gente precisa melhorar não só infraestrutura viária, mas a gente precisa melhorar a própria infraestrutura dos equipamentos que as pessoas utilizam para acessar o transporte metropolitano. As paradas de ônibus, os corredores, isso tudo não recebe investimento há muito tempo. Está sucateado, prejudica a experiência do usuário, prejudicando a experiência do usuário. Esse usuário, na primeira oportunidade, ele deixa de fazer parte do sistema, tornando ainda mais insustentável esse modelo. Renovação de frota, eletrificação de frota, o que for. A gente precisa ter um recurso alocado para essa finalidade, se a gente quiser, né, tornar a experiência do usuário melhor, aumentar o número de passageiros e tornar esse modelo mais sustentável.
Mensagem aqui do Fred Zanotta, ele disse que Gravataí e Cachoeirinha vão entrar em colapso com o modal rodoviário atual. É necessário uma alternativa de um novo modelo de transporte em massa. Um modelo de monotrilho, ou algo do gênero, ligando a cidade através da ERS-118 e utilizando avenidas como rota é necessário. Então, veja só, há uma preocupação aí dos ouvintes em relação a modais, ao sistema.
Há uma série de modais.
Da forma como está posto, ele é difícil de ser sustentável, ou é insustentável.
Ele é insustentável, porque quem está sustentando ele são pesados subsídios por parte dos municípios, em que não há um cofinanciamento, não, porque a gente não tem uma política nacional de mobilidade urbana. Então, a gente teve ali num período curto, ano passado, no final do governo Bolsonaro, houve um aporte de recursos da casa de 5 bilhões de reais para ajudar no subsídio das gratuidades dos idosos. Isso foi uma medida importante, ajudou muito os municípios, mas ela foi pontual. Ela não está dentro de uma política nacional de mobilidade urbana. Então, os municípios vêm subsidiando da forma que dá, às vezes tirando dinheiro de outras áreas essenciais, mas isso demonstra que esse modelo realmente não é sustentável do jeito que está posto.
Prefeito, não posso deixar de lhe perguntar, o senhor, a respeito da cidade que recebe o maior evento de agro do estado, mais famoso, Expo Inter, que ocorre agora, final do mês. Como é que está o preparativo para a festa? A Band estará lá presente, o Grupo Bandeirantes estará lá, como sempre, na sua casa, fazendo a cobertura. Mas uma palavra sobre Expo Inter.
A gente já está com um ritmo muito intenso lá, né, dentro do Parque Assis Brasil. Quem passa por lá vê, já são centenas de pessoas lá trabalhando em montagem de estandes, em muitas obras, melhorias no parque, seja por parte do próprio estado ou das entidades, copromotoras e mesmo das empresas e demais entidades que participam, né, com as suas casas lá dentro do parque. Nós fizemos, enquanto prefeitura, né, uma nova pavimentação nas duas avenidas laterais ao parque, ali, Avenida Celina Crefe, Avenida Rio Branco, que são vias municipais, né, repavimentamos todas elas, estão com asfalto de muita qualidade. Estamos agora executando também, né, acessibilidade, passeio público no entorno do Parque Assis Brasil, que mesmo o parque tendo mais de 50 anos, né, a gente tinha, além de não ter acessibilidade, tinha muitos trechos que nem tinha calçada, né? Então a gente está executando e tem expectativa de que, pela união de esforços, a gente vai conseguir fazer uma feira né, tão boa quanto foi a de 2022, quem sabe até superar, né, embora esse é um desafio gigante, porque a feira de 2022 é a feira recorde em todos os números, né? Público, vendas, então sempre um desafio poder superar a anterior, mas o trabalho está acontecendo há bom tempo. É importante destacar a eficiência do Estado nesse ano na questão das licitações. Esse é um ponto que a gente merece render homenagem à Secretaria de Agricultura, a Selic, porque em muitas edições a gente viu, por exemplo, o serviço de bilheteria ser licitado na quarta-feira e a feira começar no sábado, né? O que gera toda uma preocupação, um desgaste, dificuldades, né? Esse ano as licitações, né, todas elas, né, já ocorreram, então esse calendário antecipado das licitações também facilita essa organização da feira como um todo.
Muito bem, estaremos lá, lembrando, cobertura do Grupo Bandeirantes.
26 de agosto a 3 de setembro, né? Já fica o convite para todo mundo. E sempre lembrando que o melhor jeito de acessar o Parque Assis Brasil é justamente usando, né, o trem, né? Usando o trem descendo na estação Esteio da Transurb.
Prefeito, chegou aqui a mensagem do nosso ouvinte Dani Menezes, aí também perguntando sobre ciclovias entre as cidades.
Ciclovia.
Tem algo em vista? Ou
entre as cidades a gente não tem, né, previsto. O que a gente está agora elaborando dentro da Grampal é um plano de desenvolvimento urbano integrado, né? Que é algo que está previsto no estatuto das metrópoles e que nunca foi efetivado. Porque hoje cada cidade faz o seu planejamento, especialmente do ponto de vista urbanístico, né? Os seus planos diretores, sem falar ou tentar interligar isso com os municípios vizinhos. E a gente precisa ter um grande plano diretor, né? Um grande plano de mobilidade da região metropolitana. Nós agora em Esteio, por exemplo, executamos lá uma ciclovia de 8 quilômetros. Eu não sei se os meus municípios, né, meus vizinhos lá estão executando ou não estão executando, de que forma a gente poderia interligá-las. Né? Claro, a gente tem diferenças de relevo na própria região metropolitana, mas são temas que, por muito tempo, a gente ficou cada um, né, cuidando de maneira isolada, sem discutir, e a gente espera que agora, com esse plano integrado, a gente consiga colocar isso no papel para ir avançando gradativamente.
Prefeito Leonardo Pascoal, obrigado. Estaremos juntos lá na Expo Inter e conversaremos em outras oportunidades.
Eu que agradeço a oportunidade. Certamente vamos estar lá de maneira intensiva, né? Agora nesse período da Expo Inter, e a gente fica à disposição, Magalhães, enquanto entidade, enquanto Grampal também, para estar tratando de todos esses temas que são relevantes para essa grande cidade metropolitana com milhões de habitantes que é aqui a nossa região.
Estamos aqui à disposição sempre. Obrigado, prefeito.
Obrigado.
Voltamos na sequência.
Informação e entretenimento. Prestação de serviço sempre presente. Rádio Bandeirantes. Esta é a Rádio Bandeirantes de Porto Alegre. ZYD 568, 94,9 MHz. Rádio e TV Porto Visão Limitada. Uma emissora do grupo Bandeirantes de Rádio.
Rádio Bandeirantes.
Fechada com você. Fechada com a verdade.
Tabacaria Paromas, mais de 20 anos de tradição, atendimento personalizado. Demais Paromas ao seu estilo. A sua tabacaria em Porto Alegre, Avenida Farrapos 286. Teleentrega, Whats 99558-6540.
Se você for para a Serra Gaúcha, não perca a oportunidade de visitar o Museu Milka da Moda, único museu do mundo a apresentar a história dos últimos 4 mil anos, unindo a moda com os costumes e os ambientes de cada época. Uma combinação de arte e cultura que certamente vai lhe deslumbrar. São 3.500 metros quadrados de pura inspiração. Uma inesquecível viagem no tempo. Museu Milka da Moda, Estrada, Gramado, Canela.
Rádio Bandeirantes.
Fechada com você. Fechada com a verdade.
Venha viver sua graduação na Unicinos, a única universidade privada da região metropolitana. Concurso de direito reconhecido pela OAB e a primeira fora do eixo Rio-São Paulo acreditada pela AACSB. Importante acreditadora internacional na área de business. Saiba mais e inscreva-se em unicinos.br. Unicinos. A vida acontece no caminho.
Você aí que é fã da culinária tradicional gaúcha, sabia que o restaurante Santo Antônio está de cara nova? E é claro, sem perder a essência que você já conhece, mantendo a tradição de servir comida de qualidade, com cortes de carnes especiais, Restaurante Churrascaria Santo Antônio, a primeira churrascaria do Brasil, há 88 anos na mesma família. Venha conferir as novidades, Doutor Timóteo 465, na descida do Parcão.
Atenção, engenheiros! Sua vida e o futuro dos seus familiares merecem todo cuidado. Por isso, o Senge criou um seguro de vida e acidentes pessoais com valores diferenciados e na medida certa para sua proteção. Acesse o portal Senge e conheça mais este benefício exclusivo. Conheça também os demais produtos do Senge Seguros. Sindicato dos Engenheiros. Nosso maior projeto é você.
Olá pessoal, aqui é o Alexandre Mota e eu vou dar uma dica para quem não aguenta mais os maus odores nos pés ao final do dia. Utilize na sua higiene diária o talco pó pelotense. Como você sabe, o talco pó pelotense combina a formulação moderna e a qualidade que te auxiliam no combate dos fungos e bactérias que causam os maus odores. Agora, além da tradicional, tem novas fragrâncias: mentolado, canforado e o touch. E você encontra o talco pó pelotense também na versão aerosol jato seco. Não se engane com outros do mercado. Só utilize produtos de confiança. Utilize o pó pelotense. Esse eu uso e recomendo.
Bandeirantes.
Lote Extra Sinoscar com incentivo do governo. A Sinoscar trouxe uma nova oportunidade para você levar seu Onix com preço reduzido. Onix com incentivo do governo e taxa zero. É isso mesmo. Onix com incentivo do governo e taxa zero. Vem agora mesmo fechar negócio na Sinoscar, a rede Chevrolet do Grupo Sinoscar. No trânsito, escolha a vida.
Rádio Bandeirantes. Em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Você ouve na Rádio Bandeirantes. Bastidores do Poder.
Estamos de volta com o Bastidores do Poder, patrocínio de Granpaul, Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre. Juntos melhoramos a sua vida. De Sinoscar, a rede Chevrolet do Grupo Sinoserra, da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos, construindo o futuro. São 15 horas e 2 minutos, hora certa para o Hotel Express Rodoviária. Conforto, economia é no Hotel Express Rodoviária. Ligue 3085-5500. E a temperatura em elevação, 22 graus e 9 décimos para o Hospital São Lucas da PUC. Cuidado que salva vidas. Bom, noticiamos ontem, foi destaque ao final do Bastidores do Poder, informação de que o presidente Lula vai fazer um pente fino para selecionar o Procurador-Geral da República. Haverá a apresentação da lista tríplice, mas o presidente já mencionou que a escolha não sairá necessariamente dali. Também tem um grupo dentro do governo que defende a recondução do Augusto Aras. Enfim, isso está sob um ponto de interrogação. Quem será o próximo PGR? Nós vamos conversar com o advogado, coordenador do Grupo Prerrogativas, Dr. Marco Aurélio de Carvalho, que está conosco aqui, já conectado ao Bastidores do Poder. Dr. Marco Aurélio, é um prazer recebê-lo novamente. Boa tarde.
Boa tarde, é um prazer enorme para mim, uma grande alegria estar contigo e com os nossos ouvintes. Estou à disposição.
Dr. Marco Aurélio, é inequívoco que a criação da tradição da lista tríplice, por assim dizer, que foi um advento durante o governo petista, ela também gerou uma distorção, porque, de alguma maneira, se sindicalizou a escolha. Eu acho que o presidente Lula, vendo no que deu, se distanciou um pouco disso. Mas, ao mesmo tempo, há uma pressão muito grande em relação ao nome alternativo à ideia de um escolhido a partir de uma lista tríplice apresentada pelo Ministério Público Federal. E muitos temem que a pressão cresça para que o próprio Augusto Aras seja reconduzido ao cargo. Como é que o senhor vê o processo de escolha do PGR pelo presidente Lula?
Alô?
O senhor está nos ouvindo, doutor Marco Aurélio?
Agora sim, perfeito. A ligação está um pouco ruim, mas eu acho que eu ouvi perfeitamente. Vamos lá.
Vamos lá.
Na verdade, a lista seguramente não é o melhor critério, não é o único, está muito longe de ser o melhor critério para escolha, enfim, do próximo Procurador-Geral da República. Inclusive, porque ela é um recorte equivocado de um suposto desejo da categoria. E eu explico por quê. Hoje, na verdade, para que essa lista seja composta, a Associação Nacional dos Procuradores da República, que é uma entidade privada, ela ouve apenas e tão somente os integrantes do Ministério Público Federal. Ela não ouve o Ministério Público da União, ela não ouve o Ministério Público do Trabalho, ela não ouve o Ministério Público do Distrito Federal e, portanto, não é seguramente um recorte que, de alguma forma, represente essa vontade da classe. É um recorte que pode representar a vontade parcial de um segmento da classe, né? E também não ouve o Ministério Público dos Estados, é importante dizer, né? União, Estados, Ministério Público do Trabalho e também do Distrito Federal. Não é seguramente o melhor critério. O presidente, entretanto, ouvirá todos os interlocutores que ele tem no sistema de justiça, sociedade, ministros de Estado, para poder chegar no melhor nome. E eu não tenho a menor dúvida que ele não quer um procurador para chamar de seu. Ele vai indicar alguém que tenha espírito público e que permita que o Ministério Público e a Procuradoria-Geral da República reencontrem a sua vocação constitucional e o seu papel, enfim, de garantidor da democracia, das instituições, dos direitos humanos, difusos e coletivos. É esse o meu sentimento, meu desejo também.
E doutor Marco Aurélio, o senhor acha que o PT se traumatizou com o Rodrigo Janot?
Olha, é inequívoco o trauma, né? Porque o Rodrigo Janot, com todo respeito, utilizou mal as funções que abraçou. Acabou, de alguma forma, partidarizando uma instituição que merecia e continua merecendo, evidentemente, o nosso respeito, né? O nosso carinho e o nosso incondicional apoio. O curioso é que o presidente foi vítima da ação criminosa organizada por setores, enfim, do próprio Ministério Público, será, na verdade, o presidente que vai resgatar a credibilidade dessa instituição. E eu, particularmente, não tenho a menor dúvida em relação a isso, né? Essa é a grande, digamos, curiosidade dessa indicação, né?
Uma provocação, doutor Marco Aurélio. Uma provocação, doutor Marco Aurélio. A lista tríplice ajudou a criar a Lava Jato?
Olha, eu não sei se ela ajudou, mas eu acho que ela não ajudou a evitar. Essa é a verdade, porque ela é, na verdade, um recorte equivocado do Ministério Público Federal, que atuou fortemente na Lava Jato, e ela supostamente representa um desejo, né? Sim. E isso, de alguma forma, acaba fazendo com que os interesses corporativos estejam à frente dos interesses públicos propriamente ditos, né? Há intersecções entre uns e outros, mas nem sempre, né? Sim. E na história recente da instituição, infelizmente, o encontro desse interesse público com os interesses corporativos foi, digamos, circunstancial, tópico, pontual e uma exceção numa regra que a gente quer combater.
O Rodrigo Janot recentemente, né, aliás, o Augusto Aras recentemente, o atual PGR, foi elogiado pelo senador Jacques Wagner, que é um interlocutor importante do presidente Lula. E isso ligou um sinal de alerta em setores do governo que não veem com bons olhos a sua recondução. Há, entretanto, pelo menos é o que circula por aí de informação, de que haveria disposição também em setores do governo de apontar o atual PGR para uma recondução. Muito porque ele, de alguma maneira, simbolizaria um espírito antilavajatista dentro do Ministério Público Federal. A minha pergunta é, isso é inteligente do ponto de vista até mesmo político, porque também sobrepesa, em relação à atual PGR, a acusação de omissão durante esses últimos anos.
Perdão, acho que eu te interrompi, mas eu consegui compreender a pergunta.
Vai lá, doutor Marco Aurélio, por favor.
A ligação está muito ruim, eu estou aqui em Brasília. Você quer completar ou eu posso...
Não, pode ir para a resposta.
E peço desculpa aos seus ouvintes, porque o problema seguramente é da minha conexão. Mas enfim, vamos lá. Na verdade, ouvir o procurador Aras é um gesto de gentileza, né? A gente tem que ouvir todo mundo. E o procurador Aras está nessa categoria, né? De todas as pessoas que integram o sistema de justiça e que têm informações a oferecer para que essa decisão seja a mais sábia possível, tá? Agora, eu não acho que tenha grandes condições, enfim, de reconduzi-lo, tá? Isso é uma questão que o presidente vai ter que examinar com mais atenção, porque cabe a ele, só a ele, fazer essa indicação, que é um direito constitucional, e com ela também vem um dever e uma responsabilidade. E o presidente vai, com espírito público, escolher, como ele próprio falou, um procurador que tenha condições de honrar as expectativas que vão ser depositadas nos seus ombros. É exatamente a expectativa de devolver a instituição, como instituição de Estado, para o Estado brasileiro. Mas nós temos que reconhecer e aplaudir o procurador Aras nas ações que ele promoveu para desmontar o Estado paralelo que, enfim, estava se organizando por conta da Lava Jato, né? Então, nesse aspecto, ele merece o nosso respeito e aqui eu tenho que fazer esse registro por uma questão de honestidade. Mas eu acho que vai ser difícil ele ser reconduzido.
O presidente também foi criticado, deixa eu lhe fazer essa pergunta, doutor Marco Aurélio, pela sua escolha em relação ao novo ministro do Supremo, o doutor Cristiano Zanin, por ter sido seu advogado. Isso gera algum tipo de dúvida em relação à escolha dele para a PGE, levando em conta essa declaração de que ele não pretende ter um PGR para chamar de seu?
Eu acho que não. O presidente Lula já mostrou para a população brasileira a forma como ele interage com as instituições e a forma como ele escolhe, enfim, os integrantes do sistema de justiça, né? Teve a oportunidade, enfim, de fazer isso nos seus primeiros mandatos e agora vai ter novamente a oportunidade de fazer nesse terceiro mandato e vai fazer da melhor forma possível, eu não tenho a menor dúvida. Vamos lembrar, o Fernando Henrique indicou o ministro Gilmar Mendes, que é um grande ministro, foi seu advogado, o advogado-geral da União.
Mas no caso, o advogado-geral da União é o advogado da instituição presidência.
Mas não tem problema, com toda a franqueza, a confiança que se deposita é a mesma. Para eu passar a procuração para alguém, né, defender os meus interesses, sejam eles privados ou como presidente da República, os interesses de Estado, eu tenho que confiar. A confiança é o requisito indispensável. O Zanin vai demonstrar a independência necessária e retidão de caráter, o conhecimento sólido que tem, e vai surpreender aqueles que o colocaram em dúvida. Eu não tenho, honestamente, nenhuma dúvida a respeito disso, tá? Falo com franqueza para vocês.
Muito bem. Uma última pergunta, doutor Marco Aurélio. O atual critério de escolha, ele é muito semelhante ao da escolha para o Supremo Tribunal Federal.
Isso.
No direito comparado, se nós observarmos, né, outros países, existem modelos diferentes. Por exemplo, nos Estados Unidos, o procurador-geral é, inclusive, um cargo de confiança da presidência da República. Qual que seria, digamos, uma atualização do nosso modelo de indicação que fizesse sentido? Já que a lista tríplice, ela não é, digamos, legal do ponto de vista da positivação na lei. No caso, ela não está prevista como regra para indicação. A indicação, no caso aqui, tem que obedecer os critérios da indicação para o Supremo. Há algum modelo no direito comparado que poderia ser trazido para o Brasil para aprimorar a indicação?
Eu acho que nós poderíamos construir as nossas jabuticabas, né? Nossas próprias jabuticabas, levando em consideração as nossas realidades. Acho que a gente até pode trabalhar com o conceito de uma lista, desde que ela seja representativa da categoria. Hoje não o é, tá? Certo. E ela não pode ser o único critério. Mas se for, nós temos que oxigenar, temos que ouvir o Ministério Público dos Estados, da União, do Trabalho, do Distrito Federal. Poderíamos ouvir o próprio Supremo Tribunal Federal, que poderia oferecer um nome à reflexão, já que no Supremo a Procuradoria-Geral da República tem assento. Ouvir a sociedade, quem sabe, poderíamos pensar eventualmente no caminho para buscar algo que seja representativo, verdadeiramente representativo desse desejo da sociedade. E aí sim nos vincularmos a uma lista. Mas não no modelo atual, mas a gente teria que construir isso, né? Eu acho que o presidente está aberto para ouvir todas as opiniões a respeito e para, quem sabe, deixar como legado para a próxima, para o próximo mandato presidencial, um outro modelo, né? Mas no atual momento, seguramente, ele vai ter que valer do modelo que existe e vai fazer a melhor indicação, levando em consideração todas as informações que ele vai receber. Esse é o meu sentimento, é a minha expectativa e digo mais, é a minha crença sincera.
Nós conversamos aqui com o coordenador do Grupo Prerrogativas, advogado Marco Aurélio de Carvalho, sempre muito solícito. Obrigado, doutor Marco Aurélio.
Uma alegria falar contigo, muito obrigado. Perguntas sempre muito convenientes, oportunas, muito inteligentes. Uma alegria falar também com seus ouvintes. Um forte abraço para todos.
Um abraço e uma boa semana, doutor Marco Aurélio.
Igualmente, obrigado.
Então. Aí, análise de um advogado de um grupo que se tornou relevante no Brasil, o Grupo Prerrogativas, né? O qual faz parte também o jurista gaúcho Lenny Streck, que é um ouvinte do Bastidores do Poder. Creio que não sempre, mas sei que acompanha quando pode. Um abraço pro Dr. Lenny. Nosso programa no ar aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes. Bastidores do Poder no ar, com o patrocínio de Grampal, Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre. Juntos, melhoramos a sua vida. De Sinoscar, a rede Chevrolet do Grupo Sinosserra. E também da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Realizando sonhos, construindo futuro. Sinal eletrônico marcando 15 horas e 15 minutos. Voltamos.
Jornalismo independente e cobertura esportiva de ponta. Rádio Bandeirantes. Na Rádio Bandeirantes, Agronotícias, com Eduarda Oliveira.
A Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação iniciou a campanha de conscientização e notificação sobre a importância da declaração pelo setor ervateiro da sua produção no cadastro florestal. Este cadastro substitui o cadastro ervateiro vigente até 2016. Atualmente, pelos dados de 2022, ano base 2021, existem 178 indústrias ativas e 64 inativas. A campanha será realizada em duas etapas. Na primeira, os fiscais da Secretaria vão fazer a notificação das indústrias irregulares através de visitas presenciais e, quando não for possível, por meio de envio de correspondência com aviso de recebimento, com prazo de 3 meses para regularização. Em um segundo momento, será feita a autuação também com prazo para regularização antes da aplicação de multa. Em um mês, já foram emitidas 20 notificações. A campanha foi apresentada durante uma reunião da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva da Erva Mate.
Agronotícias. Oferecimento Senar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento.
Quando sua cidade melhora, sua vida melhora também. A Granpal, Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre, trabalha todos os dias para promover melhorias para você, construindo soluções conjuntas para superar os desafios enfrentados pelos municípios. Transporte público, meio ambiente, atendimento em saúde, mais segurança e educação de qualidade. Se faz parte da sua vida, a Granpal trabalha para melhorar. Granpal, juntos melhorando sua vida.
Olá pessoal, aqui é o Alexandre Mota. Está com fungos, bactérias, irritações na pele, mau cheiro nos pés? Não perca tempo. Use o talco pó pelotense. Há mais de um século cuidando de você e sua família. Tradição, qualidade e uma formulação moderna que não possui elementos prejudiciais à sua saúde. Esse resolve no tradicional talco ou nas novíssimas fragrâncias e em aerosol jato seco. Experimente, você vai se surpreender. Talco pó pelotense, à venda nas melhores farmácias e redes de supermercados.
Rádio Bandeirantes.
A Sponchiado Chevrolet é a maior rede de concessionárias do Rio Grande do Sul, com a maior disponibilidade de estoque Chevrolet e mais de 500 seminovos com garantia de até 2 anos. Possui uma estrutura completa para a manutenção do seu Chevrolet. Conta também com a Sponchiado Consórcios, que possui 50 anos de credibilidade, e a City Car Locadora com 5 mil veículos para locação e terceirização de frota. Sponchiado Chevrolet, a revenda que não perde negócio.
Bandeirantes, a rádio da prestação de serviço.
Aproveite a promoção Meu Pai Merece. Prêmios em dobro, Sim de Lojas Porto Alegre. A cada R$200 em compras nas lojas participantes, você ganha um cupom para concorrer a 2 bicicletas e pedalar muito com o seu pai. Confira o regulamento e as lojas participantes em diadospais.sindlojaspoa.com.br/promoção. Sim de Lojas Porto Alegre. Prêmios em dobro para você!
Quer construir ou reformar com qualidade e economia? Venha na FAC. Conheça a linha completa de produtos com alta qualidade da Tigre. Na hora de construir ou reformar, conte com a Tigre. A FAC Materiais de Construção tem o compromisso com o cliente e uma variedade de produtos. FAC Materiais de Construção, em Canoas, na rua Florianópolis, 2855, bairro Matias Velho. Acesse fac.com.br.
Rádio Bandeirantes. Em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você.
Repórter Bandeirantes é um oferecimento de Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços.
Repórter Bandeirantes.
A Petrobras elevou em 4,3% o preço médio do querosene de aviação para as distribuidoras a partir desta semana. Apesar da alta, o preço médio do combustível acumula queda de 31,7% neste ano. A Petrobras reiterou em nota que comercializa o querosene produzido em suas refinarias ou importado apenas para as distribuidoras, que por sua vez transportam e comercializam os produtos para os consumidores finais. A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira o projeto para combate e prevenção à violência contra a mulher. A repórter Thaís Sprovieri traz mais detalhes.
Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos. A Câmara dos Deputados aprovou um projeto que cria um protocolo de combate e prevenção à violência contra a mulher. Conhecido como Não é Não, em referência ao movimento Me Too, será aplicado em casas noturnas, boates, espetáculos musicais e em locais fechados, shows com venda de bebida alcoólica e competições esportivas. A proposta prevê o combate ao constrangimento caracterizado pela insistência física ou verbal sofrida pela mulher depois de manifestar discordância com uma interação. Também combate o uso da força que resulte em lesão, morte, danos e outras formas de violência previstas em lei. O texto agora segue para análise do Senado. O mês de agosto é dedicado à conscientização pelo fim da violência contra a mulher por meio da campanha Agosto Lilás, que busca chamar a atenção da sociedade para o tema. A campanha foi criada em referência à Lei Maria da Penha, que completa 17 anos. Eu volto com vocês no estúdio.
Esse foi o repórter Bandeirantes.
O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio.
Você ouve na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder.
Estamos de volta com o Bastidores do Poder aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes. Quando a sua cidade melhora, sua vida melhora também. A Grampal, Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre, trabalha todos os dias para promover o desenvolvimento da sua cidade. Grampal, juntos melhoramos sua vida. Conheça o curso de Direito da ESBM, com conteúdo voltado ao ingresso nas carreiras militares. O curso capacita você a ingressar numa das principais carreiras jurídicas do Estado. Saiba mais em www.esbm.org.br ou pelo telefone 981479242. ESBM, realizando sonhos, construindo o futuro. Só a Sinoscar tem para você o novo Onix e o Onix Plus 2024 com taxa zero. Sinoscar, a rede Chevrolet do grupo Sinosserra. Vamos com as informações da dupla Grenal. É o repórter KTO.
Dupla Grenal. Informação, repórter KTO.
O Lucas Dias fala sobre o Internacional, que ontem tomou vira do River Plate, mas vai em busca da remontada. As remontadas se tornaram comuns no futebol. Vamos ver se a dupla Grenal consegue, né? E o Diogo Rossi projeta o Grêmio.
O Inter que se reapresenta na tarde desta quarta-feira aqui no CT Parque Gigante após a derrota por 2-1 contra o River Plate, jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. Agora o Colorado já vira a chave e passa a pensar no Corinthians, adversário do próximo sábado no Campeonato Brasileiro. O Internacional que precisa também voltar a vencer dentro da competição nacional e voltar a subir na tabela. O técnico Eduardo Cudê deve fazer algumas modificações na equipe. Maurício, que está voltando de lesão, e o atacante Pedro Henrique podem começar a partida. Outros atletas devem ser poupados, pensando, obviamente, no jogo já da próxima terça-feira, também contra o River, jogo de volta das oitavas da competição. O Internacional precisando reverter um placar desfavorável. São dois jogos no Beira-Rio e dois jogos muito importantes pelo Campeonato Brasileiro e também pela Copa Libertadores da América. Com as informações do Inter, falou o repórter Lucas Dias.
O Grêmio está contratando o goleiro Kaique, do Ipiranga de Erechim. O tricolor vai pagar R$500 mil por 50% dos direitos do atleta. Isto significa que Breno está oficialmente de saída. O Bari, da Itália, é o principal interessado. Oferece €700 mil pelo empréstimo do jogador até a metade de 2024. No contrato, que será discutido em uma reunião hoje, O passe fixado ficará na casa dos 2 milhões de euros. Lucas Bessuzzi treinou com o grupo de jogadores pela primeira vez. O ponta esquerda argentino é o reforço de velocidade que o técnico Renato tanto imaginou. Já João Pedro fez exames e está pronto para iniciar a sua trajetória com a equipe tricolor. O zagueiro Rodrigo Eli desembarcou hoje em Porto Alegre. Ele é o novo reforço para o sistema defensivo da equipe gremista. Informações do Grêmio com o repórter Diogo Rossi.
Aí então, informações do Internacional e do Grêmio. Christian Petalas, você está esperançoso na remontada? Boa tarde.
Boa tarde, Macalossi. Eu tô. A epopeia colorada sempre funciona, sinalizadores, ruas de fogo. A energia dentro do Beira-Rio é diferente.
Muito bem, veremos. Pro Grêmio não deu certo, né? O Grêmio tomou 2 do Flamengo aqui mesmo na arena. Braguinha, né, que estava chutando já o resultado negativo para o Grêmio, agora está otimista em relação ao Internacional, Braguinha? Ou o teu pessimismo é em pé de igualdade? Inter vai reverter, diz um gremista. Gremista de meia pataca.
São as ruas de fogo, né, Macalossi? Elas fazem a diferença.
Ruas de fogo. Né? Tem o filme Caravanas de Fogo, né? Famoso. Conhece o filme?
Carruagem de Fogo, não?
Ah, é Carruagens de Fogo. Por que eu falei caravana? Por que caravana? Carruagem. Enfim. Famoso filme. E uma das cenas mais famosas da história do cinema são eles correndo na praia. Né? Enfim. Com aquele slow motion clássico. Vamos com a previsão do tempo.
Serviço Bandeirantes. Previsão do tempo.
Com o Christian Petalas. Christian, o tempo se mantém firme? Teremos ruas de fogo com essa temperatura de 23 graus em pleno inverno?
Bom, Macalossi, podemos ter. A temperatura se mantém firme em quase todo o estado. No litoral norte, em Tramandaí, a mínima é de 15 graus, mas a máxima é de 25 graus. Então, assim como Porto Alegre, também faz calor. Já na região da Campanha, os termômetros variam de 15 a 27 graus lá em Bagé. E aqui na capital, 13 graus como mínima e 27 graus como máxima no dia de hoje. Mas agora marcando 23 graus aqui no alto do Morro Santo Antônio, Macalossi.
Muito bem, tá então a previsão do tempo. Lembrando que no Bastidores do Poder, a previsão do tempo é sempre para o Hospital São Lucas da PUC. Para prevenir, diagnosticar e tratar problemas relacionados à prática esportiva, o Hospital São Lucas da PUC possui um ambulatório de ginecologia do esporte, que é voltado para mulheres que praticam atividades físicas, sejam atletas profissionais ou não. O serviço conta com a avaliação do ciclo menstrual e a sua interferência no desempenho esportivo, com tratamento dos sintomas da TPM, prevenção da tríade da mulher atleta, rastreamento das disfunções no assoalho pélvico e outras questões que fazem parte dessa especialidade. Agende já a sua consulta pelo telefone WhatsApp 3323000. Vamos com as informações do trânsito, agora com a Janaína Juruá.
Serviço Bandeirantes. Trânsito.
Quer descobrir as ferramentas digitais que podem otimizar os processos da sua empresa com baixo custo e alto impacto? Acesse já sebrae.com.br/brasilmais e saiba mais. Muito boa tarde, Macalossi.
Boa tarde.
Excelente tarde a todos que nos fazem companhia aqui no Bastidores do Poder e na Band. Eu sigo por aqui durante toda a tarde, que tá linda, atualizando aqui o trânsito e os melhores caminhos. Inicio com destaque para a região central. Tem acidente causando tranqueira ali no túnel da Conceição. Foi uma batido um pouco mais cedo, que envolveu 3 veículos na Sarmento Leite, logo na saída do túnel, então trancou e tem lentidão para quem está indo ao bairro e a João Pessoa. Boa notícia para quem vai no sentido contrário, está fluindo melhor, inclusive está rodando bem pela Castelo Branco nos dois sentidos. Quer melhorar a gestão e a produtividade do seu negócio? O Sebrae possui as soluções certas para você gastar menos e faturar mais. Acesse já sebrae.com.br/brasilmais e descubra como. Contigo, Macaló.
Muito obrigado. Olha só, o nosso ouvinte aqui, o Paulo, nosso ouvinte de gravata aí, ele lembra do filme Ruas de Fogo, de 1984, do Michel Poiret. O filme, aliás, estrelado pela Diane Lane. Né? Filmaço, é verdade. Filmaço mesmo. Boa lembrança, hein? E o nosso ouvinte, o Paulo, ele tá lembrando que a música do Carruagens de Fogo, que aliás foi composta pelo grande Vangelis, né, do Blade Runner, foi música tema das Olimpíadas. É verdade. Sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos encerrar hoje o programa com o Vangelis. Eu acho que pede, né? Se já mencionamos aqui, né? Vamos tocar depois. E mais uma mensagem que chegou, o pessoal da ASTAP RS vai fazer uma manifestação amanhã, né, no CAFF, no Centro Administrativo aqui do Estado. Eles estão demandando a cobertura dos veículos. Eu vou aqui fazer referência ao fato, né, haverá ali um encontro para fazer apontamentos e denúncias sobre a situação de necessidade hoje dos servidores do Estado, funcionalismo do quadro público aqui, quadro geral. Os servidores se encontram, diz o presidente, em situação de necessidade. Hoje a ASTAP fez doação de cestas básicas para que os servidores possam se alimentar. Então fica aqui o registro. Christian.
Em frente ao famoso prédio da pista de skate, né?
É verdade. E tem formato de pista de skate. É o prédio da administração do Estado. Centro Administrativo do Estado, Fernando Ferrari. Prédio simbólico de Porto Alegre. Então fica aqui o registro. Né? Obrigado pela mensagem e pela informação. São 15 horas e 32 minutos, hora certa para o Hotel Express Rodoviária. Conforto e economia no Hotel Express Rodoviária. Ligue 3085-5500. Muito bem, e devemos ter ao longo do dia a decisão do Copom em relação à taxa de juros. O mercado faz as suas projeções, há quem estime uma redução de 0,25, há quem estime uma redução de 0,5, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi mais otimista, ele chegou a projetar uma possível queda de 0,75. Há um consenso, me parece, no mercado de que haverá redução. Agora, ninguém havia falado em 0,75 até aqui. Vamos ouvir o que disse o Fernando Haddad, Braguinha?
Nós agora estamos num dia meio decisivo. Tem gente do mercado, não estou falando de política, não, estou falando de mercado. Os políticos provavelmente gostariam de uma redução de, como aconteceu no Chile. O Chile cortou um ponto percentual, ou seja, 100 pontos básicos, o juro, lá, agora, semana passada. Então, não estou falando de política, estou falando de mercado. Tem gente no mercado apostando numa queda de 75 pontos, de 0,75. Ninguém espera a manutenção da taxa. Ninguém. Não existe um economista, pelo menos com reputação, que possa defender a manutenção da taxa. E eu penso que o mercado, né, pelas entregas que foram feitas, e quando eu falo de entrega, eu não estou falando só do governo. Eu sempre faço questão de frisar o trabalho que o Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, Câmara dos Deputados, Senado Federal, estão fazendo para arrumar a bagunça herdada. Está todo mundo trabalhando na mesma direção para arrumar a casa. E ao arrumar a casa e tendo esses benefícios, queda da inflação, queda do dólar, né? Tudo isso aponta numa direção técnica de um corte mais consistente. Então, hoje o mercado está pendendo mais para meio do que para qualquer outro número. Lembrando que tem gente do mercado, gente que está lá operando fundos bilionários, apostando inclusive num corte de 75 pontos. Ou seja, eu penso que as perspectivas são muito boas, não é por outra razão que não seja o retorno para a sociedade do esforço que a sociedade, por meio de seus representantes, já fez nos primeiros 6 meses desse ano.
Bom, não me parece que a redução será tão larga quanto deseja o ministro da Fazenda. Mais importante, eu disse isso repetidas vezes, mais importante do que a redução em si é a sinalização para as próximas decisões. Focus projeta uma taxa de juros ao final de 2023 na casa de 12%, o que seria 1,75% abaixo do nível atual. Ainda é uma taxa elevada, porque o juro real continuará sendo o maior do mundo. O que é o juro real? É a taxa de juros menos a inflação do ano. Então você ainda vai ter ali uma taxa de juros real de 8, 9% ao final de 2023. Sobre a redução da taxa de juros, é importante destacar, o presidente Lula liderou uma pressão enorme em termos políticos para que o Banco Central agisse dessa forma. Mas a decisão do Banco Central, ela vai ser técnica. A decisão do Banco Central não tem nada a ver com a pressão política feita pelo Palácio do Planalto. A decisão do Banco Central corresponde a um conjunto de situações novas que foram sendo construídas ao longo dos meses, que incluem o novo arcabouço fiscal, a aprovação da reforma tributária, a própria redução da inflação, que foi alcançada também com a política de juros. Há um cenário agora, em agosto de 2023, que é distinto do cenário de março de 2023, quando tudo isso que se alcançou era apenas projeção. Portanto, se construiu o clima para que os juros sejam reduzidos. Agora vamos saber quanto que a redução representará. Voltamos.
Pioneirismo e inovação. Microfone sempre aberto para sua participação. Rádio Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Informação e tecnologia. Emissoras por todo o país conectadas via satélite, por onde chegam as notícias do que acontece no Brasil e no mundo. É comunicação direta com a marca do jornalismo Bandeirantes.
Quem trabalha no campo como você sabe que só existem duas opções: crescer ou crescer. E para isso é preciso ter muita força de vontade e a força do Banrisul, o banco que mais cresce no agro aqui no estado. Com o novo Plano Safra Banrisul, mais de 11 bilhões serão disponibilizados para o custeio e investimento da safra. Saiba mais em banrisul.com.br/Plano Safra.
O futuro sobre duas rodas é na Suzuki Sun Motors. Conheça a marca Zonks, tecnologia avançada, alta durabilidade e cuidados com o meio ambiente. Vá até uma loja e viva essa experiência. Avenida Ipiranga 8049 ou Avenida Ceará 370.
Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Com
a
verdade.
A época mais mágica do ano chegou. Não, não é o Natal. É a campanha do Agasalho e do Alimento 2023. Para as pessoas que mais precisam, essa sim é a época mais mágica. Mas para a magia acontecer, você tem que fazer a sua parte. Procure um posto de coleta e doe cobertores, alimentos e produtos de higiene. Campanha do Agasalho e do Alimento 2023. Para muita gente, a época mais mágica do ano. Prefeitura de Porto Alegre. Mais cidade, mais vida.
Apoio Rádio Bandeirantes.
A CDL Porto Alegre trouxe para os gaúchos a Faculdade do Comércio, com foco na cadeia produtiva do varejo, comércio e serviços. A FAC-RS oferece cursos para qualificar os profissionais que desejam crescer nesses segmentos, com conteúdo programático baseado nas necessidades do mercado. Saiba mais sobre os 15 cursos de graduação e pós em formato EAD da FAC-RS em cdlpoa.com.br. E matricule-se já. CDL Porto Alegre, sempre em movimento para qualificar o varejo.
Só hoje, leve 3 e pague 2 em produtos selecionados na quarta do genérico Panvel. Genéricos com os melhores preços é aqui. Mais de 1000 ofertas em medicamentos para dor, febre, alergias, resfriados e muito mais. Tudo para você cuidar da sua saúde e da saúde da sua família. pediu, chegou! Frete grátis e entrega em até uma hora. Conte com a Panvel, que fica tudo bem.
Azeite Dom José, um dos pioneiros no Brasil. Frutas das azeitonas cultivadas na Fazenda Pitangueira, no município de Caçapava do Sul. Colheita totalmente manual, preservando a qualidade, evitando a oxidação e protegendo os polifenóis dos frutos, mantendo nossa fama de azeite jovem e intenso. Compre pelos WhatsApp 55 996 13 49 80. Azeites de Oliva Extra Virgem de Caçapava do Sul, o terroir mais premiado do Brasil.
Rádio Bandeirantes.
Chegando no aeroporto de Porto Alegre, sua hospedagem fica a 5 minutos de distância, com transfer cortesia. Basta ligar 3022-2020. Hotel Express e Hotel Expressinho Aeroporto. Apartamentos renovados, com higienização cuidadosa, café cortesia bem cedinho e amplo estacionamento. Conforto e economia é no Hotel Express e Hotel Expressinho Aeroporto. Ligue 3022-2020.
Rádio Bandeirantes. Em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Você ouve na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder.
Estamos de volta com Bastidores do Poder, agora são 15 horas e 42 minutos. Nosso programa no ar com o patrocínio da Grampal, a Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre. Juntos melhoramos a sua vida. De Sinoscar, a rede Chevrolet do Grupo Sinosserra, e também da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos, construindo o futuro. Beijo aqui para a nossa ouvinte Júlia Inês, que sempre manda manifestações carinhosas. Ela e sua família são ouvintes assíduos do programa, então muito obrigado aí. A Júlia fez um comentário até na minha foto no Instagram, que eu coloquei um sobretudo, gravata, um óculos que eu ganhei de presente da minha namorada. O pessoal tava dizendo que eu era do MIB, que é o Maca in Black.
Exatamente.
É? Só faltou o desneuralizador. Sabe o que é o desneuralizador? Era o objeto que o Will Smith fazia para apagar a memória dos humanos. Olha, Christian Petalas.
A canetinha.
Uma canetinha, né? Tem a cena do 2 que eu acho muito inteligente, né? A cidade inteira, ô Braguinha, a cidade inteira, Nova York inteira, viu os discos voadores, os extraterrestres, e daí o Smith vira pro Tommy Lee Jones e pergunta, agora a gente faz o quê? Aí o Tommy Lee Jones aperta um botão lá e a Estátua da Liberdade, na tocha, acende um desneuralizador gigante e todo mundo apaga a memória. E termina o filme. Brilhante. Beijo, Júlia. Obrigado pela audiência. Muito bem, vamos ao noticiário local. Multas de trânsito podem ter desconto de 40%. O Jean Costa traz os detalhes da novidade.
Motoristas que receberam multas de trânsito em rodovias poderão agora ter 40% de desconto no pagamento das mesmas, desde que o procedimento seja realizado pelo sistema de notificação eletrônica, ou seja, pelo aplicativo digital. Para conseguir o desconto, o motorista precisa se cadastrar no SNE, que funciona pelo aplicativo da Carteira Digital de Trânsito. Quem adere, deixa de receber as multas impressas, por correspondência. A chefe da Divisão de Infrações do Detran, Ângela Roxo, explica como funciona o processo para o motorista obter o desconto.
Reconhece que cometeu a infração, ele abre mão de fazer defesa e recurso, ele tem o direito de fazer o pagamento com 40% de desconto.
A partir de 2027, o envio das multas será somente de forma eletrônica. Especialistas em direito de trânsito defendem que o sistema precisa ser melhorado. Um dos problemas apontados é que o motorista não é notificado por outros canais, apenas pelo aplicativo. A vice-presidente da Associação Brasileira de Advogados de Trânsito, Roxane Ponzi, alerta que ao reconhecer a multa para ter o desconto, o motorista também está abrindo mão de recorrer de outras penalidades, como a suspensão da CNH em casos previstos.
Falta uma transparência na hora que o cidadão vê aquela caixinha ali, vou pagar com 40%. E, ao final, acaba também não tendo mais a oportunidade de fazer a defesa junto ao processo administrativo da suspensão.
Todos os estados aderiram ao sistema, mas ele está suspenso em 3: Santa Catarina, Rio de Janeiro e Tocantins. Só que pouca gente corre atrás da vantagem. Dos 117 milhões de veículos em circulação no Brasil, apenas 18 milhões estão cadastrados no SNE, o equivalente a 15%.
Muito bem, tá aí então, informação para você que tá com possibilidade de ser multado, né? Porque eventualmente não dirige bem, ou dirige, né? Porque a pessoa pode não dirigir bem e ser multado. E tem o caso de quem dirige bem, mas não presta atenção nas regras, que é o meu caso. O Christian Petalas é um maneta, é isso que vocês estão falando? A Eduarda Oliveira está dizendo que o Christian Petalas colocou a vida em risco dos seus colegas. Há 10 anos, a Duda não toma multa. Ela dirige e não toma multa. É uma boa motorista.
Eu tomei multa no segundo dia com carteira.
Poxa vida, né? Sujeito realmente não foi feito para os veículos.
Eu, Juan Romero, sou testemunha de que Eduardo Oliveira é uma ótima motorista. E eu sou uma testemunha também de que Guilherme Macalossi é um bom motorista, mas ele me citou a desatenção e eu não percebi quando eu peguei carona. Agora eu nunca peguei carona ainda com Christian Petalas. Vamos ver o que Deus me reserva.
Às vezes eu admito que eu esqueço de dar o pisca-alerta. Aí eu fui criticado por uma pessoa que estava na carona, né? E o pisca-alerta, eu disse, ah, eu não quero dizer pra onde tô indo. Não, sempre acione o pisca-alerta, né? Vamos fazer o trabalho social correto aqui. Atenção no trânsito e evitem ficar olhando pro celular na hora de dirigir. Né? Celular e direção não combinam, apenas para localização, no caso, usar o GPS. E o Eduardo Chaves, ele traz aqui uma notícia relativa a uma avó presa, suspeita de permitir abuso sexual das suas netas. Isso ocorreu na fronteira oeste do estado. Eduardo Chaves.
Uma mulher de 66 anos foi presa em Uruguaiana por consentir que as netas de 11 e 13 anos fossem violadas em troca velada de alimentos e dinheiro. Segundo o delegado titular da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente da cidade, Matheus Antunes da Rosa, o suspeito de cometer os abusos é um homem de 48 anos, que era próximo da família e se aproveitava disso para violar as jovens sem a interferência da responsável.
Essas menores, elas moravam com a avó e com o pai na casa da avó, que era então quem tinha, vamos dizer assim, o comando familiar. Ela promovia encontros entre amigos de jogatina, carteado, enfim. E através dessa proximidade, esse suspeito passou a abusar sexualmente dessas menores. A menor de 11 anos relatou apenas e tão somente um abuso, em que o suspeito passava as mãos pelas partes íntimas dessa menor, enquanto que a de 13 anos relatou atos reiterados de abuso sexual consumado.
Embora vivesse junto das filhas, o pai não teve participação comprovada no caso. Dados da Polícia Civil apontam que a cada 3 horas, em média, uma criança ou adolescente de até 14 anos é vítima de abuso sexual no Rio Grande do Sul. Conforme pesquisas nacionais, mais de 2/3 das ocorrências registradas acontecem justamente dentro de casa. A psicóloga Deise Cardoso Nunes trabalha no Centro de Referência em Atendimento Infanto-Juvenil, responsável por atender as crianças e adolescentes vítimas de violência sexual e física. Ela ressalta a importância da constante observação e ensino de instituições externas ao ambiente domiciliar na luta contra este crime.
Então as escolas também precisam trabalhar isso, né? Muitos casos de abuso, eles são descobertos até na escola, assim, no momento que as professoras estão falando sobre isso. E as crianças se dão conta que, bom, que aquela pessoa fez não era certo, me senti desconfortável, né? Então, isso é muito importante desde o início da infância começar a se trabalhar com as crianças. Por quê? Porque as crianças vão passar a entender os limites do seu corpo.
A investigação teve início em setembro de 2020, quando os abusos foram denunciados por conselheiros tutelares. A justiça negou o pedido de prisão preventiva na época, mas, após recurso do Ministério Público, em segunda instância, o Tribunal de Justiça do Estado reverteu a decisão e decretou a prisão preventiva de ambos, que, então, foi cumprida nesta terça-feira. Os dois suspeitos foram encaminhados à penitenciária de Uruguaiana, onde ficarão à disposição da justiça. Ambos negam as acusações.
Muito bem, tá, então, obrigado, Eduardo Chaves. E vamos tratar também da concessão do Jardim Botânico. Deve ser lançado um novo edital, né, até o final de 2023. Jean Costa.
O governo do Rio Grande do Sul deve lançar em outubro um novo edital com o objetivo de conceder o Jardim Botânico de Porto Alegre à iniciativa privada. A ação vem após uma tentativa mal sucedida em 2022, quando um edital de concorrência pública internacional foi publicado e não atraiu interessados para o modelo de concessão proposto. O edital anterior, publicado no último trimestre do ano passado, previa investimentos para requalificação, modernização, operação e manutenção da infraestrutura do Jardim Botânico em um contrato com duração de 30 anos. O secretário estadual de Parcerias e Concessões, Pedro Capelupi, foi procurado e não quis conceder entrevista. Procurado pela reportagem, o secretário executivo da pasta à época, Marcelo Spilke, alegou que o cenário político e econômico do período dificultou o processo, ocasionando assim a ausência de propostas.
Pelo movimento ali de questionamentos, interessados, né, nós tínhamos algumas empresas que estavam interessadas. Dessas empresas que estavam interessadas, provavelmente ali, acho que umas três ali que tinham, pelo que eu me lembro da época, chegou na reta final, a gente ouviu de todas elas um pouco de receio em função do cenário político e econômico que o país estava vivendo ali na troca de governo federal, principalmente, né? Uhum. Porque aqui no governo estadual nós tínhamos uma sequência.
Segundo a pasta, o investimento privado previsto para esta concessão é de R$ 27 milhões. Em nota, a Secretaria garantiu que está trabalhando na revisão do documento de 2022. Entretanto, a Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura, responsável pelo Jardim Botânico, apontou que a concessão será do serviço, enquanto a parte de pesquisa e ciência seguirá com o governo.
Muito bem, tá, então, e vamos aguardar para ver como é que vai se dar agora essa nova tentativa de conceder o Jardim Botânico, que é um ambiente que precisa de investimento. Me parece que o Estado não tem condições de sustentá-lo. 15 horas e 53 minutos. Bastidores do Poder no Ar, com o patrocínio de Grampal, Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre. Juntos melhoramos a sua vida. Também de Sinoscar, a rede Chevrolet do Grupo Sinosserra. E da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos, construindo o futuro. São 15 horas e 53 minutos, hora certa para o Hotel Express Rodoviária. Chegando na rodoviária de Porto Alegre, a sua hospedagem fica bem em frente. Hotel Express Rodoviária e Hotel Express Final Tour. Convênios com agências, empresas e entidades. Conforto e economia é no Hotel Express Rodoviária e Hotel Express Terminal Tour. Ligue 3085-5500. Bom, o Bastidores do Poder vai ficando por aqui. Agradecendo a todos pela audiência. Amanhã nós vamos, obviamente, analisar o resultado da reunião do Copom, o Comitê de Política Monetária. Ao longo do dia deve sair aí o número da nova taxa Selic. Amanhã nós teremos a participação de um dos ex-diretores do Banco Central, o Alexandre Schwartzman, vai falar sobre as perspectivas com a nova taxa de juros. Então fiquem ligados aqui no Bastidores do Poder, sempre de segunda a sexta, das 14 às 16. Na sequência vem o Atualidades Esportivas, segunda edição, com a equipe esportiva da Band. Maria Clara, com quem hoje é o Atualidades Esportivas? É com o Daniel Oliveira? Com quem?
Ribeiro Neto e Calvin Correia.
Com Ribeiro Neto e Calvin Correia. Fiquem conosco, portanto. E nós vamos encerrar, já que estamos entrando no tema esportivo, vamos encerrar com o tema de carruagens de fogo, do Vangelis. Isso é um clássico absoluto E nós terminamos neste tom a edição de hoje do Bastidores do Poder. Até lá.
Você ouviu na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder.